Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Camila da Silva Alavarce. Ela é autora do livro A Ironia e Suas Refrações, um estudo sobre a dissonância na paródia e no riso. Este livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Camila, como é que surgiu essa ideia de trabalhar com a ironia?
Olá, Oscar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, dizer que eu me sinto lisonjeada de contribuir com esse programa, que é maravilhoso. E a ideia de trabalhar com a ironia surgiu no mestrado, né? E justamente essa questão relacionada aos textos que carregam essa estrutura dicotômica, no seu cerne mesmo, não é? Esses discursos irônicos, paródicos, e o riso também vem ao encontro dessa discussão, não é? Então surgiu mesmo no momento do mestrado, já durante a graduação, no momento em que eu estudei literatura, as literaturas portuguesa e brasileira, surgiu então, já até mesmo no momento das aulas, né, na graduação, um interesse por esses discursos que convidam o sujeito a decifrá-los e a entender melhor esse discurso, que ao mesmo tempo é visível e explícito, não é? E um discurso subrepetício, implícito. Então isso chamou já a minha atenção no momento do mestrado, realmente.
Camila, eu gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes, resumidamente, os conceitos centrais do seu livro, que são a ironia, a paródia e o riso. Em que consiste cada um deles?
Então, Oscar, eu vou tentar explicar resumidamente. São conceitos muito convidativos, não é? Que nos instigam muito e são também conceitos bastante complexos, não é? Então, na verdade, a ironia ela pode se manifestar de diversas formas, né? Mas em linhas bem gerais, porque a gente não tem tanto tempo, não dispõe de tanto tempo, a ironia é um embate de vozes. Não é? Então, é um embate entre aquilo que você, o sentido literal, aquele que chega até o leitor ou até o ouvinte de uma forma explícita, não é? E um discurso, uma voz subjacente, uma voz subrepetícia, um discurso não mostrado. Então, no momento em que o leitor ou ouvinte, não é, percebe essa tensão entre esses dois discursos, um mostrado e um não mostrado, acontece a ironia, não é? A paródia, ela também tem no seu bojo, né? No seu cerne, na sua estrutura, a ironia, porque a paródia, quando ela acontece justamente no momento em que o receptor daquele texto, não é, paródico, percebe que na estrutura desse texto existe um outro texto sendo desdito, não é? Então, por exemplo, no momento do doutorado, eu analisei O Cavaleiro Inexistente, do Ítalo Calvino.
Que é um texto fantástico, né? Lindo.
Exatamente, né? É maravilhoso. Então, lá a gente percebe justamente que tem todo o discurso, né? Ele traz a questão das novelas de cavalaria, mas que por trás daquele discurso existe um discurso que nega, que satiriza, que põe em xeque justamente a questão do cavaleiro, não é? Será que esse cavaleiro existiu? Será que as cruzadas foram realmente expedições santas, não é? Será que elas queriam realmente, tinham o propósito de levar a fé aos povos bárbaros ou eram expedições de saque, não é? Então ele coloca, são discursos também que se chocam e que tem, portanto, na sua base a ironia, não é? E o riso, de forma bem simples, viu, Oscar? O riso, que é o riso que a gente escolheu justamente por se aproximar dessa estrutura da ironia e da paródia, foi o riso mais filosófico proposto por Schopenhauer, que é aquele que é fruto de uma incongruência entre a razão, não é? E o concreto, entre a razão e a realidade. Então, por exemplo, quando eu pergunto para alguém, como é que você vai? E essa pessoa responde, Ah, vai se morrendo, ao invés de vai se vivendo, ah, eu vou indo bem, etc, né? Então, nesse momento acontece um choque entre aquilo que a minha razão previa e o que a realidade concreta mostrou. Então, também na base desse riso, nós temos uma estrutura ambígua, né? Uma tensão irônica, não é? E, portanto, esse riso. Então, assim, em linhas gerais, foram justamente essas questões levantadas, né, no momento do doutorado, procurando, assim, especificar esses três discursos e, ao mesmo tempo, procurando pontos de contato entre eles.
Em sua análise, você escolheu três textos excepcionais: Homem Duplicado, de José Saramago, O Cavaleiro Inexistente, de Ítalo Calvino, e O Duplo, de Dostoiévski. Eu queria saber o motivo da escolha desses livros.
São textos excepcionais, não foi fácil, não é, escolher textos que exemplificassem, assim, de uma forma, assim, de uma forma profunda, não é, e completa toda essa teoria, esses acontecimentos da ironia, da paródia, do riso, não é, esse emaranhado todo de discursos ambíguos, não é? Mas eu já conhecia os textos, não é? E achei que a gente pudesse aproveitar no momento do doutorado. E foi interessante porque no caso do duplo do Dostoiévski, que a gente percebe ironia em todas as páginas, não é? E contribuiu bastante com a pesquisa, uma vez que exemplificou, então, assim, em linhas gerais, mais a ironia mesmo. Isso em relação ao duplo, né, do Dostoiévski. No Saramago, o Saramago deu muito trabalho, porque ele aparentemente criou em Um Homem Duplicado um discurso polifônico, cheio, repleto de vozes dissonantes, né? O narrador que uma vez, numa determinada altura da narrativa, diz que os seus personagens são autônomos, que eles pensam por si mesmos, e num outro momento diz que não, que na verdade ele manipula tudo. Então, na verdade, o Saramago deu a análise de O Homem Duplicado deu bastante trabalho, justamente porque a gente acabou concluindo que aquilo tudo era uma armadilha, né, para o leitor. Não havia ali um discurso polifônico, né? Havia ironia, mas era aquela ironia mais autoritária, realmente. O narrador organizando, né, todos os passos do leitor. E o Cavaleiro Inexistente, como a gente já comentou, a escolha foi justamente por causa desse do aspecto do riso, também, que carrega na sua estrutura a ironia, que acontece, que irrompe graças à ironia. Então a gente dá, assim, boas gargalhadas lendo o Cavaleiro Inexistente, justamente por causa da sátira dirigida, às cruzadas, aos cavaleiros medievais, etc. Então, em linhas gerais, é isso.
Uma questão muito interessante da sua pesquisa é que você trabalha o receptor dos textos, ou seja, a maneira que nós, leitores, nos relacionamos com esses clássicos. Isso é fundamental em seu trabalho, não é mesmo?
Nossa, demais, né? Esses textos, eles, eu costumo até dizer que eles não só convidam o leitor, eles convocam, né, o leitor, o receptor, porque se não existir o trabalho, né, do receptor, do leitor desses textos, realmente esses discursos, essas categorias não acontecem, né? E um texto, então, ele só será irônico quando ele for percebido como tal. A paródia, ela só pode ser vista como uma paródia se o sujeito que recebe aquele texto consegue perceber, não é, na sua estrutura, uma voz bem escondidinha, bem subreptícia, que grita o contrário, não é, daquilo que parece ser. E no caso do riso também, ele só acontece se o seu receptor consegue enxergar essa estrutura ambivalente. Então, o papel, a participação do sujeito na construção do sentido desses textos, ou seja, de textos caracterizados pela ironia, pela paródia e pelo riso, é extremamente importante. Sem o sujeito, esses discursos não acontecem efetivamente.
Você escolheu três textos de literaturas diferentes, um de literatura portuguesa, outro de literatura italiana e outro de literatura russa. Isso faz parte do seu projeto ou foi uma circunstância?
Foi uma circunstância, Oscar. Na verdade, como eu disse para você, a seleção dos textos foi um momento, assim, selecionar esses textos foi um momento bem complicado, não é? Porque toda essa teoria me envolveu tanto e depois, no final, não é? A gente sabe que para defender uma tese de doutorado e mesmo a dissertação de mestrado, a gente tem que aplicar essa teoria, né? Então, eu confesso até que eu me senti um pouco preso, assim, tentando encontrar obras que ilustrassem toda aquela reflexão, não é? Tão teórica, tão filosófica que eu vinha tecendo. Então, na verdade, a gente, eu, né, orientada pela professora Karen, Volubeff, da Unesp, de Araraquara, nós acabamos selecionando os textos, nos preocupando realmente com aquilo que os textos tinham a oferecer, não é? Sem, assim, nos preocuparmos muito com o momento literário no qual eles estavam inseridos ou com o local, né, em que seus autores viveram e etc. Então, a gente se preocupou mesmo em encontrar textos que ilustrassem de uma forma coerente, não é? Aquela teoria que nós estávamos, sobre a qual nós estávamos refletindo.
A sua reflexão sobre o riso, Camila, passa por Schopenhauer, Baudelaire e Jean Paul. Você poderia comentar um pouco sobre a visão que eles têm do riso?
Claro, então. Foi muito interessante, né, fazer porque todo esse percurso relacionado ao riso. Porque no momento em que eu cheguei e conheci essas teorias, não é? Eu percebi como essas teorias sobre o riso se aproximavam daquilo que nós já conhecíamos sobre a ironia e também sobre a paródia, né? Então, por exemplo, no caso, o Baudelaire enfatiza a importância que o sujeito tem em relação ao riso. Então, ele diz assim, olha, o risível não está no objeto, mas no sujeito. Né? Então, aí, isso já me interessou profundamente, porque eu falei, peraí, né? Então, eu vi uma grande proximidade com a ironia e com a paródia no momento em que o Baudelaire enfatizava a importância do sujeito, não é? No acontecimento do risível. Então, algo não é risível por si mesmo, ele depende da atuação do sujeito. No caso do Jean Paul, eu também achei muito interessante, porque quando ele também fala dessa primazia do sujeito, ele fala da questão da intenção, né? Então, que todo ato risível tem uma intenção, que por trás do riso existe sempre um objetivo. E aí eu fiz uma aproximação na pesquisa entre esse riso, né, do Baudelaire e do Jean Paul e a ironia romântica, que é um conceito, não é, que aparece na segunda metade do século XVIII, em várias obras literárias do mundo todo, né? Então, o que seria a ironia romântica? É um momento em que a história para, né, a ficção para, e o narrador começa a fazer reflexões que, na verdade, não tem uma relação direta com aquela narração que ele vem contando, que ele vem construindo, né? E um exemplo, eu acho que é o maior exemplo e que está no livro, né, na tese, é o Arco de Santana, do Almeida Garré, quando o narrador para de contar a história e reflete sobre a Revolução Francesa, sobre a burguesia, e faz críticas assim severas, muito construtivas para aquele momento histórico, né, o momento da Revolução Francesa, etc. Então é um momento de ironia romântica, é um momento em que o autor, ele se destaca, ele está acima da sua obra. Então também a importância do sujeito, é a primazia do sujeito em relação à sua obra. E não é à toa que isso acontece nessa segunda metade do século XVIII, romantismo, né? A gente tem um egocentrismo muito grande. E essa é a relação, essa ironia romântica com o riso, né, onde nós também temos a primazia do sujeito, o risível não está no objeto, mas sim no sujeito. E nós temos também a importância do sujeito, que eu já comentei, em relação à ironia e também em relação à paródia. Então, É um emaranhado, né? Se a gente for pensar bem, não é algo que é algo bastante complexo, né? Comparar essas três categorias.
Você pretende continuar pesquisando nessa área?
Eu pretendo sim, Oscar. Pretendo porque há muito mais ainda, né, para se descobrir. Até no momento da defesa surgiram uns questionamentos muito interessantes, né? E um deles foi sobre a questão do autoritarismo, né? Se esses discursos são autoritários, na medida em que eles formam comunidades. Isso a Linda Hutton já tinha, que é uma grande estudiosa da ironia, já tinha levantado esses questionamentos, né? Em suas obras, enfim. E se são discursos autoritários ou não, né? Na medida em que aqueles que não percebem essa estrutura ambivalente, não é? Se eles fariam parte assim de uma comunidade daqueles que não entenderam, né, dos isolados assim. E nós teríamos então do outro lado a comunidade daqueles que entenderam, que exercitaram a sua razão e conseguiram decodificar aquele texto, etc. Então são discursos autoritários. Então essa questão eu acho extremamente interessante. Acho que ela deve, já foi, né? Os estudiosos da ironia já tocaram nesse assunto, mas acho que é um assunto que ainda tem de ser bastante pesquisado. E eu diria que não são discursos autoritários, são discursos exigentes, não é? Então eu pretendo sim continuar nessa linha.
Camila, esse seu livro vem sendo publicado de forma virtual para ser baixado em forma de download gratuitamente pela internet, ou seja, ele foge do formato tradicional do livro impresso. Como você analisa o formato desse tipo de divulgação do teu trabalho?
Nossa, eu, Oscar, tenho até deveria ter feito isso no início, acabei me esquecendo. Eu tenho que agradecer muito, né, esse programa das publicações digitais. Eu estou muito feliz, né, me senti assim honrada mesmo. Foge, né, do tradicional. Quando a gente pensa em uma publicação, né, ainda mais nós gostamos de ler, de pesquisar e etc. A gente parece que sempre precisa da página, assim, né? Virar a página, ler, etc. Mas eu acho fantástico, né? Se tem essa questão, se por um lado a gente pode pensar no tradicional e sentir até um pouco de falta dele, por outro lado, sem dúvida alguma, né? Essa publicação digital é muito mais acessível, não é? Então as pessoas podem acessar, com maior facilidade e refletir sobre essas questões importantes, né? E olhando sempre para esse trabalho, acho que isso é importante, como é um ponto de partida, uma proposta, não é? São sugestões de reflexão e de pensamento que, eu mesma disse, né? Ainda é necessário refletir ainda muito mais sobre essas categorias. E eu só tenho realmente que agradecer e acho interessantíssima a proposta, justamente por causa, como eu já disse, da questão do acesso, né, que é mais rápido e mais fácil.
Camila, muito grato pela entrevista. E para o ouvinte que quer conhecer mais do seu trabalho, da sua área de pesquisa, você poderia deixar algum e-mail de contato?
Claro. Olha, meu e-mail é Camila S.A. Campos. Então, Camila S.A. Campos, @yahoo.com.br.
Poderia repetir, por favor?
Camila S.A. Campos, @yahoo.com.br. Será um grande prazer para mim. Eu vou gostar muito.
Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Camila da Silva Alavarce, que é autora do livro A Ironia e Suas Refrações, um estudo sobre a dissonância na paródia e no riso. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Camila, muito obrigado e até a próxima.
Ah, obrigada, Oscar. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada pelo convite. Obrigada pela simpatia, a sua simpatia. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau.